A pauta que vamos abordar a partir de agora é a dificuldade que algumas pessoas têm de se desligar do seu trabalho, né? Especialista alerta para os riscos de não desligar do trabalho. E nós vamos conversar agora com o doutor Alexandre Kakitsuka, que é psiquiatra do Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim. Doutor Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Jair.
Doutor Alexandre, quais são os principais sinais de que alguém não está conseguindo desligar do trabalho?
Boa tarde também aos ouvintes. Jair, olha, o nosso emocional, ele vai absorvendo todas as informações, né, do dia a dia, do ambiente de trabalho. Então, em meio, né, ao ambiente de estresse, o nosso emocional vai trazendo diminuição da atenção, da concentração, irritabilidade fácil, diminuição do sono, despertares noturnos, né? O emocional ele vai acabar se desgastando pelas rotinas, né, mais estressantes aí do dia a dia.
Doutor, como é que se diferencia o cansaço normal do esgotamento mental?
É uma boa pergunta, Jair. A gente vai aí numa crescente, né? O esgotamento ele vai estar ali já no topo do desgaste, né, emocional. O desgaste a gente vai através de um sono reparador, um final de semana, a gente vai passar aí o descanso e acordar bem no dia seguinte, na semana seguinte. O esgotamento, não. O esgotamento já exige um cuidado maior, exige um acompanhamento, uma avaliação multidisciplinar de um especialista, psiquiatra ou psicólogo, onde a pessoa, mesmo tentando dormir, muitas vezes não consegue, ela não consegue se desligar do trabalho, não consegue se desligar dos problemas do cotidiano, tem aí uma dificuldade de enfrentamento dos problemas que seriam, né, habitualmente fáceis de se contornar, e ela acaba não conseguindo mais administrar a vida, né, as atividades do cotidiano.
Doutor, o burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional, e é um distúrbio emocional, pela exaustão física e mental, pode ser considerado uma epidemia silenciosa?
Sim, hoje ele é considerado como uma epidemia silenciosa, ele também está dentro, né, da síndrome, né, dos transtornos de humor, então vai ter aí tanto sintomas depressivos quanto ansiosos que geram aí uma incapacidade laboral. Uhum. Principalmente, né, com avanço tecnológico pós-pandemia, hoje nós estamos cada vez mais nos cobrando e sendo cobrados de demandas que não necessariamente são tão urgentes assim. Então, existe, né, tanto o viés, né, da urgência quanto o da disponibilidade, onde você fica alerta a uma mensagem de texto que o seu celular apita e você acha que já pode ser algo muito urgente, você acha que o tempo todo e-mail que chega, você precisa responder, e assim, você não consegue administrar o seu tempo como uma pessoa, né, humana, tendo as suas limitações. A gente não precisa ficar 24 horas ligado para tentar dar, né, o suporte, a atenção, os cuidados, o trabalho para o nosso superior. Enfim, a gente se cobra o tempo todo e isso, em meio, né, à modernidade, acabou se tornando uma epidemia mesmo. Silenciosa porque não se fala tanto, né? Uhum. E a gente acaba não tendo essa informação e muitas vezes não procurando ajuda.
O que acontece com o nosso cérebro quando ele fica em alerta constante?
O nosso emocional, a gente tem, né, como os órgãos do sentido, a porta para receber todos os estímulos. Esses sinais do sentido são a audição, a visão, o olfato, enfim. Quando a gente fica cada vez mais sobrecarregado dessas informações, a gente não consegue dormir, não consegue fazer uma atividade física, não consegue se organizar, a gente começa a produzir cada vez mais o anti-inflamatório que, naturalmente, nós temos, que é o cortisol. Então, o cortisol que ele tem como papel diminui a inflamação do corpo, ele também é um sinalizador que a gente está passando por muito estresse. Então, o nosso cérebro, recebendo muito cortisol, muita adrenalina, ele passa a sofrer também como um processo, né, de adoecimento. Então, ele precisa, né, começar a se desligar, precisa começar a ter tempo para poder descansar, senão ele acaba cada vez mais sofrendo o processo inflamatório. Conseguiu me entender?
Sim, com certeza. Doutor, o excesso de trabalho pode causar danos permanentes à memória ou às nossas próprias emoções?
O excesso de trabalho, assim como o excesso de estresse, as dificuldades inerentes, né, ao dia a dia, eles vão causar sempre uma resposta do nosso cérebro, né? Agora, se a gente for mensurar por quanto tempo isso vai acontecer, o nosso cérebro é capaz de suportar por uma semana, 10 dias, algum evento que seja assim desgastante. Agora, por 6 meses, por 8 meses, por 10 meses, por 1 ano, com certeza ele vai repercutir com manifestações somáticas no nosso corpo para a gente procurar ajuda, como sinais de alerta.
Doutor, a falta de sono também deixa a pessoa assim com uma produtividade bastante comprometida, né?
Sem dúvida, né? O sono como reparador, né? A gente pode pensar até na importância que existe as primeiras horas do sono, que nesse momento, Jair, nosso cérebro ele recebe uma quantidade maior de sangue. Se a gente dividir, né, o tempo de sono de 8 horas, 7 horas em 3, esse primeiro 1/3 é quando o cérebro recebe mais sangue, Jair, para limpar as impurezas que nós produzimos durante o dia. Então a gente precisa, né, do sono para a gente conseguir fixar a memória, para a gente limpar o cérebro, para a gente descansar, todo esse sistema que é ativado durante a vigília, enquanto estamos acordados. E esse sistema precisa, né, também ser reparado como um desgaste durante o sono, senão a gente acaba tendo comprometimento no dia seguinte ou de dias depois sem dormir bem, da atenção, da memória, do humor, da disposição.
Doutor, tanto o nosso corpo quanto o cérebro precisam ser estimulados, exercitados, né? Posso dizer que, ou perguntar a você, existe o estresse positivo também que motiva o estresse crônico?
O estresse, se a gente colocar o termo, né, a palavra, como algo que seria um estímulo além do estímulo que estamos habituados e temos condições de administrar, ele sempre vai ser danoso, né? A gente precisa reconhecer os nossos limites, e aí cada um vai ter um limite, cada um vai ter, né, uma plasticidade para conseguir permear em diversas atividades. Então, assim, o estresse, pensando no termo onde é um excesso de demanda, ele sempre vai ser danoso. Agora, se você pensar, né, em atribuir para o seu cérebro diversas atividades com estímulos diferentes, assim como pensando no corpo, né, eu vou fazer uma atividade física, mas eu não vou só trabalhar corrida. Eu vou fazer uma atividade física para trabalhar membros superiores, para trabalhar o abdômen, para trabalhar a região lombar. Esse é um tipo, em aspas, de estresse, onde você está levando para o corpo todo uma melhora, um bem-estar, um desenvolvimento muscular. Então, se a gente pensar para o cérebro, né, o estímulo, tanto música, quanto memória, quanto aprendizado, onde você ativa diversas regiões do cérebro, em aspas, esse estresse, ele é saudável. Agora, se a gente pensar em estimular apenas uma região do cérebro ou do corpo com excesso de cobrança, exigindo mais do que ele tem condições, com certeza vai ser adoecedor.
Doutor Alexandre, existe ligação entre trabalho excessivo e doenças físicas como hipertensão e diabetes?
Existe. O cérebro, né, ele compõe um sistema único. Assim como o coração, ele não compõe só o sistema, né, cardiovascular. Ele está ali imbricado com todo o organismo. Assim como o sistema respiratório, imunológico e assim como o sistema nervoso. Né? Nós temos, se pensarmos com um humano com 70 quilos, por volta de 1,5 kg de massa encefálica, né? Que está trabalhando em conjunto com todo esse sistema. E 20% de todo o consumo de energia a gente gasta com a atividade cerebral. Então, assim, a gente gasta muito mais energia com o nosso sistema nervoso, com o sistema emocional, do que comparando essa massa, esse 1,5 kg, com todo o corpo. Então, ele está intrinsecamente relacionado com todos os sistemas do organismo.
Perfeito. Doutor, como fuga, como válvula de escape, esse estresse pode também levar ao uso abusivo de álcool e também de drogas, né?
Exatamente, Jair. Aí a gente entra num ciclo, né? Porque o cérebro, ele demanda mecanismos de recompensa que não necessariamente serão saudáveis, né? Então, essa fuga, onde o nosso emocional, se, por exemplo, tiver o acesso à bebida, a doces, a gorduras, ele vai buscar aquilo que vai trazer para ele alguma satisfação, que não necessariamente para a saúde seja benéfica. Então, o abuso de substância, o uso, né, o aumento do consumo de álcool, né, o isolamento social, né, a preocupação em trazer as demandas, né, do emprego, onde ele tem ali um comprometimento familiar, o medo de perder o emprego. Então, assim, ele acaba se desgastando mais, sem conseguir poupar para poder descansar, e ali tem o viés de procurar bebida, o álcool, enfim, outras substâncias como uma fuga, né, ali por um determinado tempo, onde quando a pessoa acaba, né, identificando, ela já está doente, já está dependente, já está com outras consequências clínicas, né, uma vez que é um sistema único.
Olá, bom dia. Ouvinte pergunta aqui. Eu trabalho com projetos mecânicos que exigem atenção direta. Para dormir, eu coloco sempre sons relaxantes, tipo chuva, músicas de relaxamento, para poder desligar a mente e poder atingir o sono REM, um sono relaxante. Legal isso, né, doutor?
É legal, isso seria aí uma iniciativa, né? Mas é uma iniciativa também que vem com a tecnologia, né? O ideal seria mesmo você ter pelo menos um período aí durante a semana ou dar uma expectativa para o seu emocional de conseguir fazer uma viagem e aí de fato estar nesse ambiente, né? Não colocar ali um som que, por mais que seja, né, da natureza, da chuva, mas também artificial. Eu acho que superficialmente, por um tempo, né, o cérebro vai relaxar daquela rotina, vai conseguir melhorar o sono ou iniciar o processo do sono, mas que isso não seja, né, uma rotina. Tem que praticar isso com mais frequência, indo até o lugar, né, que tem a natureza, ter a linha do horizonte, não sempre trazer para o cérebro a imagem, né, de uma paisagem ali do computador, por exemplo.
Algumas pessoas, inclusive, têm a mania de dormir com o radinho ligado, com algum sonzinho, outras já ao contrário. Se tiver um barulhinho, qualquer coisa já perturba o sono também, não é?
Jair, isso vai ser inerente, né, a educação, né, que a pessoa foi desenvolvendo ao longo do tempo. Mas para a natureza, né, qualquer tipo de estímulo à noite, na grande maioria das vezes, ele é prejudicial, né? Tanto é que existe, né, uma das substâncias que hoje se fala bastante, né, que é a melatonina. né? Esse seria, né? Não o hormônio do sono propriamente, mas a gente começa a produzir quando o sol começa a se pôr. Então, o nosso cérebro, né? Quando o sol começa a se pôr, começa a escurecer, a gente começa a produzir a melatonina. Por quê? Porque o cérebro está identificando que está começando a escurecer. O ser humano é um ser diurno, então ele tem essa mensagem: olha, a gente precisa começar a diminuir as atividades. Então, diminuindo as atividades, a natureza também vem, né? Olha, precisa diminuir os estímulos, diminuir a luz, porque a gente precisa começar a querer descansar, né? Então, tem pessoas que gostam de estudar ouvindo música, de trabalhar ouvindo música, mas pensando na natureza, o ideal seria mesmo diminuir qualquer tipo de estímulo.
Perfeito. Doutor, pessoas que têm o perfil, ou perfis perfeccionistas, né, de muita pontualidade, que assumem multitarefas, que coordenam equipes, elas estão mais propensas a ter esse esgotamento, doutor?
Elas estão mais propensas a ter o esgotamento ou a desenvolver, não necessariamente o esgotamento, mas um transtorno de ansiedade ou um distúrbio do sono, comparado com as pessoas que não são perfeccionistas. Mas, assim, quando a gente coloca o termo perfeccionista, é porque a gente está indo para o lado, né, exagerado da organização que essa pessoa pode ter. Então, assim, a gente pode se aproximar da perfeição, mantendo uma organização que aí será saudável. Agora, se a gente pensa, né, do lado perfeccionista, aumentando as demandas, tendo que cumprir todas as metas que podem ser organizadas no decorrer da semana, mas não, como perfeccionista, em aspas, não, eu quero resolver tudo hoje, aí essa pessoa vai adoecer, com certeza. Ela vai entrar em burnout, ela vai chegar nesse esgotamento muito mais rapidamente, né? A gente tem que usar da nossa capacidade, da nossa do cérebro, que é muito adaptável a diversas situações, a nosso favor, para a gente conseguir se organizar, compartilhar um tempo com a família, com boas relações, com a atividade física. Aí essa pessoa, para mim, vai ser considerada mais perfeccionista, né? Porque ela está pegando aquilo que a vida coloca como saudável e conseguindo dividir durante a semana, durante o dia. Agora, se a gente colocar a pessoa perfeccionista, que é só do trabalho, então ela só consegue se sentir confortável trabalhando muito e cumprindo todas as exigências assim para ontem, essa pessoa vai adoecer muito mais. Ela não vai conseguir, né, suportar esse estresse, essa pressão por muito tempo, Jair.
Doutor, estamos quase no final. A empresa que identifica o seu colaborador já um pouco, né, cansado, em virtude do volume de trabalho, estressado, ela pode, sugerir por um período, quem sabe, o home office, em alguns casos?
Olha, Jair, o home office, né, ele começou a ser muito, né, divulgado com a pandemia. É uma alternativa, né, onde o profissional vai estar ali no ambiente de casa. Mas para a gente pensar, né, numa melhora da produtividade do trabalhador, para diminuir, né, os afastamentos, para diminuir o adoecimento do nosso colaborador, a gente tem que manter um olhar ali, né, de acesso à informação, ao diálogo com os superiores, e que esse diálogo seja assim bem horizontal, né, oferecer para o trabalhador acesso, né, a tratamentos, né, cobrar desse trabalhador, né, uma carga horária que é ali, que tenha condições de cumprir todas as metas, para que você consiga, né, ter mais produtividade, que o seu colaborador tenha tempo para conseguir descansar, ter mais criatividade, ter disposição, ter ânimo, né, e aí ele vai conseguir produzir mais, estar contente, né? Tanto com o trabalho quanto com a sua família. Então eu vejo o home office como uma alternativa, mas não uma solução. Né, eu acho que dá para se pensar, né, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim, onde cada um vai ter ali um cargo e uma disponibilidade de acordo com cada serviço.
As mulheres, aquelas que têm a função profissional, executiva e também trabalhos em casa, podem também ser um público bastante propenso a isso também, doutor?
Sim. Né, as mulheres, ela hoje tem a jornada dupla, tripla, né, de trabalho, se elas continuarem, né, querendo desempenhar todas essas funções ao mesmo tempo, elas vão adoecer também, né, talvez esse viés com o homem também agora tendo mais, né, espaço, trabalhando mais, ou de home office em casa, ou cuidando mais dos filhos, esse papel talvez seja equiparado, mas pensando que a mulher ainda tem, né, uma jornada dupla, tripla de trabalho, elas estão muito mais vulneráveis a esse adoecimento.
O sedentarismo, doutor, dificulta a desconexão mental também? É importante fazer exercícios físicos, não
é? Pensando na atividade física regular, né? Nosso corpo tem por volta aí de 70% de líquido, Jair. Então, se a gente mantém esse líquido em atividade, ele fluindo, né, por todos os órgãos, através da atividade física, pensa, né, num rio corrente. Agora, se a gente está sedentário, se a gente está com menos atividade física, a gente bombeia muito menos esse líquido, aí você pensa numa caixa d'água parada. Então, a chance do adoecimento é muito maior no sedentário, onde o movimento ele é fundamental para manter, né, como um rio, a vitalidade.
Perfeito. Para encerrar, doutor, sobre o Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim, né, essa entidade que você também conhece, né, o trabalho que é feito em termos de pesquisas e estatística, doutor.
Eu sou colaborador, né, do CEJAN, Centro de Estudos e Pesquisas João Amorim. Trabalho aqui há mais de uma década. Né? Eu não entendi a sua pergunta, mas assim, né, a gente tem acesso a serviços de saúde mental, a clínicas de psicologia e um trabalho, né, que através, inclusive, dessa entrevista, a gente tenta ali horizontalizar e deixar, né, o acesso à informação sempre ali pronto para todos os colaboradores.
Perfeito. O CEJAN atua aí em São Paulo e também Rio de Janeiro, não é?
Isso. O CEJAN tem por volta aí de dezenas de milhares de funcionários centralizados principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro.
Ok. Doutor, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui ao ouvinte da Rádio Marconi, doutor Alexandre Kakitsuka, psiquiatra do Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Jair. Um abraço aos ouvintes. À disposição.